Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Né? Domingo e segunda-feira. Hoje o São Paulo se apresenta no CT da Barra Funda e aí já começa seus treinamentos, seus trabalhos pro duelo que só acontece no dia 10 de agosto contra o Santos, clássico importante no estádio do Morumbi. E isso acontece, a gente não custa repetir isso, porque o adversário dessa semana seria o Atlético Paranaense, jogo fora de casa. Esse jogo foi adiado porque o Atlético tem um compromisso internacional, jogo que vale título oficial, inclusive lá no Japão, então vai viajar essa semana, esse jogo adiado. São Paulo ainda na busca por reforços, viu, André Ranieri? 12 de novos jogadores já nessa temporada e o Cuca ainda tem uma certa urgência pela posição na lateral direita. E por isso mesmo surgem alguns boatos, tem jogadores que podem estar voltando no Brasil. E boatos surgiram recentemente aí do Daniel Alves no São Paulo, né? Ele que já se declarou que gostaria que jogasse por um tempinho aí no São Paulo, também cogitou o Bahia recentemente, até porque tá sem clube, né? E que o São Paulo teria feito uma proposta de 2 anos e meio para o jogador, ou seja, até o final de 2021. Mas vale lembrar, viu, que a última informação que a gente tem sobre salários, que é o grande ponto, né? Tá sem clube, não tem custo a transferência, mas o salário é que pega, né? E ele recebia 1 milhão, a última informação é essa, 1 milhão de reais por semana no PSG, ou seja, 4 milhões de reais, um valor estratosférico muito maior do que o futebol brasileiro consegue comportar, pra vocês terem ideia, pelo menos o teto salarial divulgado pelo São Paulo, geralmente colocado como teto salarial, é de 500 mil. Tem jogadores que recebem acima, mas aí são parcerias que o São Paulo consegue fazer com patrocinador e por aí vai, consegue esticar um pouquinho esse teto, sair um pouco desse teto salarial pra poder atender um jogador diferenciado nesse elenco. O salário maior hoje, que se tem certo conhecimento, é de 1 milhão de reais, mais ou menos. E também, segundo a mídia portuguesa, aí um pouco mais plausível essa possível transferência. Uma transferência por empréstimo do João Pedro, que está no Porto, trabalhou com o Cuca brevemente lá no Palmeiras, foi emprestado para Chapecoense também, antes de ir para Portugal. Poderia estar voltando para o Brasil, o provável destino seria o São Paulo, aí muito mais plausível, viu, André Ranieri, essa contratação do que o Daniel Alves nesse momento.
Legal, obrigado, valeu. Xavi.
obrigado.
Fim de... craque. Chegamos aqui na reta final, Yara Oliveira, e me passaram no ponto a última informação. Patrick, jogador do Internacional, ele costumava comemorar fazendo menção ao Pantera Negra. E ele fez aniversário e todo mundo no Internacional vestiu a máscara do Pantera Negra. A gente tem as imagens aqui no Camisa 10. Vamos lá. Todo mundo cantando parabéns com a máscara do Pantera Negra. Patrick está jogando muito bem, né, Bruno?
É bom jogador. Pode jogar por dentro, pode jogar aberto na esquerda. Jogador importante do Inter.
Ou Wakanda, o Diogo Mesquita fala. Wakanda, já assistiram o filme? É bom?
Não,
também.
Nunca assisti.
Vale a pena.
É.
Obrigado, Yara.
Ficamos por aqui então, né, André? Até o próximo. Valeu.
Valeu, Brunão.
Valeu, até mais.
Fim de Camisa 10, siga ligado na Jovem Pan. A partir de agora, Esporte em Discussão. Grande abraço e até a próxima.
Meus amigos, um grande abraço a todos os senhores, hein? Esporte em Discussão começando pra você e hoje tem uma rapaziada aqui que eu curto muito, rapaz. Uma rapaziada boa, hein? E só boa gente também, hein? Daniel Lian, tá aqui. Tá aqui Fausto Favara. Bruno Prado, que beleza, que time. E Rafael Tebas, o nosso mito que eu acompanho todos os shows.
Opa, tudo bem?
Todos os shows. Vamos falar aqui de Palmeiras, vamos falar de Corinthians, do São Paulo, do Sampaoli, do menino, aliás, do velho Neymar, né? Do Barcelona da Espanha, do VAR. Nós vamos falar de muita coisa, né? No esporte de discussão pra você. Tá assistindo aí, meu amigo? Sabe como é que faz? Vai no AM lá 620, toda a rede Jovem Pan News, ou então você assiste aqui pelo YouTube, você que tá no YouTube, Jovem Pan Esportes no YouTube, você clica ali em cima de esporte em discussão ao vivo e vai ver essas belezuras aqui. Não é isso mesmo, meu caro Rafael Tebas?
Exatamente. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, ouvinte da Pan. Enfim, os companheiros, mande a sua mensagem no Twitter, Jovem Pan Esportes com SS de espímpolo, Jovem Pan Esportes, hashtag esporte em discussão. Várias mensagens chegando por aqui e o principal assunto é Palmeiras, né? Hoje é o jogo do ano pro Palmeiras, jogo da temporada pro Palmeiras, muita pressão sobre o time do Palmeiras, então certamente hoje um jogo ímpar na temporada pro Verdão, Nilson.
Verdade, vai enfrentar o Godoy Cruz, né, meu caro, meu Isso. caríssimo Tebas, e tem dois resultados pro Palmeiras maravilhosos, 0-0 tá bom, 1-1 também tá bom, classifica com dois empates, né? Então quem é que vai estar comentando? Bruno, vou começar com o comentarista aqui. Sim. Ô Bruno, não vai perder essa chance, né?
Também acho que não, o Palmeiras tem tudo pra passar, é melhor que o Godoy Cruz, o resultado é bom, né, como você falou, os empates que favorecem o time do Palmeiras, deve passar. Acho que a única coisa que pode atrapalhar é o clima que a própria torcida criou. A torcida deixou o clima pesado, deixou o clima com uma pressão maior do que o normal, sempre existe uma pressão em relação ao time grande, mas o Palmeiras ele tem sido excessivamente cobrado, pressionado, jogadores têm sido xingados e eu acho que não tem motivo para tudo isso. Então esse ambiente mais pesado do que deveria, acho que é a única coisa que pode atrapalhar, se o time demorar para fazer um gol, se tomar um gol, pode mexer um pouquinho mais na parte emocional, mas dentro do normal, o Palmeiras deve ganhar o jogo e deve seguir na Libertadores.
Também acho. E aí, Fox?
Uma cobrança desproporcional para cima do Palmeiras nos últimos dias vem acontecendo. O Bruno tocou no ponto da torcida, eu vejo companheiros de imprensa também cobrando de uma maneira desproporcional a equipe do Palmeiras, e eu sei que também tem pessoas da diretoria do Palmeiras que começam a fazer fumaça Sim. quando isso acontece.
Dá licença.
Que adoram
só pra,
isso.
Só para vocês discutirem um pouquinho. Também acho que é uma cobrança desproporcional, entendo tudo isso que os senhores estão falando aí. Só que eu vou dar um dadinho aqui. Né? É importante, porque Sim. campeonato é ponto corrido, do segundo turno, do meio em diante, que você vê quem tem café no bule, né? E o Palmeiras pode ter café no bule por ter um elenco muito maior que os outros, a vantagem pode ser do Palmeiras, do meio em diante que você começa, do meio do segundo turno em diante que você vê a verdade mesmo do que pode rolar definitivamente no Brasileiro. Mas, nos últimos 11 pontos, se eu não me engano, não é isso? 11 ou 12 pontos disputados, no brasileiro, o Palmeiras ganhou 2. Então, isso é uma coisa preocupante.
Sim, mas é que não, acontece que eu não molhei o bico, né? Eu ia acabar falando isso.
Mas só
que
você tem
que
levar.
Então, mas você tem que
levar. Esses dados?
O que acontece
não
seguinte,
cascateia, você, porque você eu tinha
levar,
esses dados.
Você tem que levar em consideração os anos anteriores do Palmeiras.
Palmeiras
não vem de crise, o Palmeiras desculpa. Vem conquistando um título atrás do outro. É, não é porque você fez um investimento pesado que você tem que conquistar todos os títulos. Isso é impossível, isso é o futebol. Não tem como o clube conquistar absolutamente tudo.
Mas já perdeu,
mas os principais mas peraí, tem que ganhar.
Você tem aí o Flamengo fazendo investimento gigante, o Flamengo também não conquista títulos.
Tem que ganhar
você
também.
Você tem bons times como o Grêmio, o Cruzeiro, que tá lá embaixo, próximo da zona de rebaixamento. Então calma, não adianta achar que o Palmeiras vai conquistar tudo. Então, esse momento não é o momento da torcida do Palmeiras ir lá no Alambrado, xingar, querer quebrar tudo. Eu acho que isso é uma bobagem. Só atrapalha. Que tá faltando empenho de alguns jogadores? Tá faltando. Que tá faltando o melhor futebol do Palmeiras? Também tá faltando. Mas, de uma hora pra outra, numa noite inspirada como o Palmeiras pode ter hoje, a coisa muda completamente. Mas isso não pode acontecer.
Gente, o Palmeiras irá se classificar hoje. Isso é fato. O Palmeiras irá se classificar.
Também acho.
Eu só lembro o senhor, entendeu? Porque não posso aqui ficar falando tudo que os senhores estão falando aqui, porque senão não dá discussão. A discussão é lembrar os outros lados aí.
É, que teve uma queda, teve.
Que teve uma queda, que teve uma queda.
Também aconteceu.
E é normal.
Não, não, Bruno, teve uma queda, teve.
Sim.
O ano passado, perdeu tudo e só ganhou o brasileiro. Ah, só o brasileiro. É importante,
é
galera.
É grande.
Mas também essa coisa de ganhar o Libertadores, que é a vontade do Palmeiras. Isso daí não adianta querer esconder o sol com a peneira. Chegar e falar assim: não, não. O Palmeirense vai ficar feliz se ganhar o brasileiro e cair fora da Libertadores. Não vai! Eu já vi o Bruno Landi aqui na redação, que é exemplo de palmeirense, né? Já dizer que brasileiro é torneio de consolação. E é mais ou menos o pensamento.
Mas isso tá errado.
Mas
é,
mas é o pensamento da maioria dos palmeirenses.
Dá um brasileiro pro São Paulo atualmente. Dá um brasileiro, você vê o que acontece com o São Paulo.
Mas o São Paulo agora é café com leite.
O próprio Palmeiras ficou 22 anos sem ganhar um brasileiro. Foi ganhar em 2016, depois em 18. Mas não ganhava desde 94. E Libertadores ele ganhou uma vez só.
Quero ver o Lian. Fala, Lian.
Não, o brasileiro é um torneio gigante, o brasileiro. Seria espetacular.
Se o São Paulo ganhasse, ia ficar feliz.
Nossa, qualquer time da Série A.
Você ia pra Paulista?
Qualquer time, não.
Não iria pra Paulista.
Qualquer time da Série A seria espetacular vencer o...
Você iria pra Paulista.
Vencer o Brasileirão. Agora, a Libertadores é o foco principal do Palmeiras. É o campeonato que o Palmeiras entra pra vencer. E tem que vencer, tem uma cobrança muito grande da torcida do Palmeiras, da própria direção do Palmeiras deve ter, os próprios jogadores, a comissão técnica devem se cobrar aí pela Libertadores, porque é o título que pode levar ao Mundial, ao tão sonhado Mundial do Palmeiras. Então, a Libertadores é o foco principal. O Palmeiras tem elenco.
Mas o Palmeiras já tem vencer. Mundial, hein?
É, pra alguns tem, pra outros não.
Pra você.
Eu acho que não tem.
E os times brasileiros também tem que deixar esse negócio de mundial de lado, tá? Acho que em 2019, 2020 tem uns 5% de chance de ganhar.
Eu vou falar.
E a partir de 2021 é zero a chance. Acabou.
Mas clubes brasileiros deveria pesar mais a Libertadores.
Porque senão ninguém ouve.
Não, mas pros clubes brasileiros deveria pesar mais a Libertadores do que o Mundial.
É o Real.
É lógico, deveria ficar contente com a Libertadores da América. O não, Mundial tá mundial, tão bagunçado.
O Mundial é o topo do
Só que
do,
o Mundial tá bagunçado,
é o topo, mas é o
Mundial
topo
não é aquele
títulos.
Mundial do passado, é o Mundial bagunçado.
É o Mundial que vem um time de cada títulos. Lugar. Não tem. É você vai pegar um campeão europeu, você vai ganhar do Liverpool.
Essa é a questão. Tem um time lá que é muito melhor que os outros. É algo irreal, é algo que se acontecer é um absurdo.
E é o grande sonho. E o Palmeiras tem elenco pra vencer a Libertadores.
Você quis intervir aí numa palavra do Lian?
Não, porque eu achei que a insinuação do Lian não foi adequada, não. Ele disse que o Palmeiras não é campeão mundial.
É campeão mundial.
É campeão de 51.
51.
Sim. A Jovem Pan registrou isso.
Sim.
A Jovem Pan registrou Palmeiras campeão do mundo em 1951. E se a Jovem Pan registrou Palmeiras campeão do mundo em 51, é marca de credibilidade do título.
Credibilidade.
Ou tô falando bobagem?
Concordo com você, Nilson.
É, entendeu? Não tô falando
tem
bobagem.
É a estrelinha da camisa.
Oh, e se eu sou isso. Dirigente da FIFA, da CBF, da Comebol, qualquer pedido de título que me dão, eu confirmo todos, carimbo todos.
Então, vocês querem que seja o de 2000 do Corinthians.
Mas com relação
também foi, então.
Calma. Mas com relação ao jogo de hoje, eu acho que o Palmeiras é o favorito, o Palmeiras tem condições para seguir.
Vai passar.
Mas não é uma equipe, é uma equipe pequena da Argentina, mas é uma equipe argentina. E uma equipe argentina é duro. Se os caras marcam um gol, vira aquele inferno, entendeu? É diferente. Não é uma equipe venezuelana, não é uma... é uma equipe argentina. Então, não pode entrar com essa cabeça que já ganhou,
se entrar,
acabou.
Se
entendeu?
Se o Palmeiras entrar com a nhaca que jogou o primeiro tempo lá em Mendoza.
Você sabe bem que os argentinos.
Mas é uma equipe argentina que pipocou lá pro Palmeiras. Mas Palmeiras deixou empatar, mas tava ganhando de 2-0 e
mas
acabou
é diferente,
pipocando.
Ali, a equipe então... argentina, no momento decisivo. Os caras, por mais que não sejam Boca, River, os caras crescem. Então, quer dizer, entre concentrado,
catimba,
entre mostrando o futebol que
toda.
Não vem mostrando e tem condições de seguir na
Gente,
Libertadores.
Gente, hoje à noite eu vou lá transmitir esse jogo no AM, no FM, YouTube com imagem. Quero ver você no Jovem Pan Esportes, né? Da Jovem Pan. Entra lá no YouTube, você vai clicar e vai assistir a transmissão. Vai estar comigo o Mauro Betting e o Mauro Betting vai levar aquela plaquinha que sempre leva.
Ele falou que já tá quase na final já.
A placa é a seguinte, ele bota no vidro, ele bota no vidro ali, o Libertadores dores é obrigação. E aí a torcida vai lá embaixo e aplaude, participa com a gente.
Se passar, pega o Grêmio, hein? Porque se o Grêmio não vai dar bobeira de perder pro Libertar, né? Já venceu o primeiro jogo
mas
por 2-0.
Mas tem que fazer o serviço. Não adianta essa história de já ganhou. Entendeu? Não adianta esse negócio de já ganhou. Ganhou lá, né?
Ganhou em Porto Alegre.
2-0. Com um jogador a menos.
Defensores Del Chaco.
Então, vai jogar no Defensores Del Chaco. Deve sair de lá classificado.
O Imortal é Guerreiro.
Isso, deve lá sair classificado. O Grêmio jogou com o CSA ontem e o que aconteceu?
0-0.
0-0. Tava ruim o jogo, hein?
Muito. Foi um jogo horroroso.
Nossa senhora, tava fraco mesmo. Mas deve ter sido time reserva.
Foi reserva. Só o Jeromel que foi expulso no jogo da Libertadores que jogou ontem. Não vai jogar aqui.
O Renato Gaúcho de novo abandonando do brasileiro pra focar na Libertadores. Uma vez deu certo, outra vez não, agora é o desempate. que é revanche.
O que que você tem que, você, que você tem que ver com a escolha dele?
Não, mas tá certo, é. É o risco que ele corre. Um ano deu certo, ganhou a Libertadores, outro ano não deu. Vamos ver esse ano. Esse ano vai ser a prova. A prova fatal se a teoria dele é boa.
Cada
ou não.
Um escolhe o que quer. Se eu gosto do cinza, certo. Eu escolho o cinza. Se eu gosto do azul, você escolhe azul. Uai, Renato, tá certo, meu amigo, tá certo. Ah,
quando vai focar não conta na Libertadores, com um grande elenco, é complicado você botar os dois times na mesma competição. O Grêmio jogar,
Palmeiras pode jogar quinta-feira.
O Palmeiras pode segunda-feira botar o time titular, quinta-feira o titular, esse luxo. É complicado.
Mas uma coisa que eu acho que os técnicos deviam fazer é mesclar. Eles tratam o brasileiro como uma coisa assim.
Brasileiro é importantíssimo.
Então, eles deviam mesclar. Eu sou contra. Ô, 11 reservas.
Pode fazer meia-meia. Sim, pode se dar esse luxo, porque tem o elenco pra isso.
São Paulo ganhando do Campeonato Brasileiro.
Um título espetacular.
Nossa, o Lian que eu vi numa foto por acaso, ele estava no Maracanã.
Tava passeando
ele
lá.
Ele foi passear no Maracanã e foi ver o jogo do Fluminense São Paulo.
Foi fazer o tour lá e ficou pro jogo.
Ele foi lá pra praia e foi, já que tinha um joguinho lá pra ele ver, ele foi assistir.
Legal.
O Lian sai na Paulista, ele fica 80 horas. Qualquer São Paulino, São Paulo ganhar um brasileiro, vai ficar 80 horas comemorando na Paulista.
E o problema é que as pessoas acabam criando expectativas e coisas, ilusões irreais, que eu lembro bem, quando o São Paulo foi tricampeão da Libertadores, do Brasileiro, foi uma sequência fantástica, histórica. 6, 7, 8, e, né? Dificilmente alguém vai conseguir repetir num campeonato que é
três
equilibrado.
Três seguidos, só um treinador conseguiu, que foi o Muricy. O Minério conseguiu três, mas não foi com o mesmo time.
Dois com o Inter, um com o São Paulo.
Isso, exatamente.
E só não conseguiu o quarto porque coisas estranhas ocorreram. Então, porque ia ser tetra.
Fora isso.
É isso aí. Tiraram o tetra do Muricy Ramalho.
Fora isso, uma loucura. Tiraram, né? O São Paulo, Muricy, seis meses depois de um tricampeonato,
mandou
o técnico embora porque não ganhava Libertadores. É uma loucura.
Não é o técnico, não. Ele mandou toda a comissão técnica embora.
Foi tirando aos pouquinhos.
Fisiologista, mandou todo mundo embora. Preparador físico. O Juvenal Juventus foi questionado. Mas escuta, ô presidente, vocês ganharam três brasileiros seguidos com essa comissão, com esse treinador. Vocês estão mandando tudo embora? Aqui no São Paulo, quem ganha é a estrutura. Isso eu não esqueço nunca mais, porque foi aqui na Jovem Pan isso. Desde essa palavra do Juvenal, que a estrutura ganha do São Paulo. São Paulo não ganhou mais bolhufas. Ganhou uma Sul-Americana meia boca. Não ganhou mais, de importante mesmo, não ganhou mais nada. Desde quando ele falou que no São Paulo ganhava a estrutura.
Uma declaração absurda.
Absurda. Se você não tem qualidade, se não tem homens ali trabalhando de qualidade, não adianta querer ganhar só com a estrutura.
Sim, a estrutura é importante, mas tem vários fatores que formam um time vencedor.
E até em estrutura o São Paulo já foi superado. Já,
sim. Ou pelo menos igualado. Já não é mais aquele time e exemplo de estrutura, modernidade.
Era um
modernidade.
Time de vanguarda e acabou. Tá
mas,
nivelado
mas Palmeiras,
por baixo,
então, para fechar para seguir a pauta, né, Tebas?
Exatamente.
Para seguir a pauta, vou perguntar para você quanto vai ficar o jogo, Tebas.
Palmeiras 3, Godoy Cruz, Argentina 0.
Você vai lá, vamos estar juntos no Janote?
Estaremos juntos, né? Daniel Lian também.
Prazer trabalhar com você.
Prazer é tudo meu, Nilson.
Prazer, uma honra trabalhar com você, viu? Com o Rafael até vai cobrir o Verdão.
É isso aí.
E o Daniel Lian cobra o Godoy Cruz.
Isso aí.
E quanto vai ser o jogo?
2-0 Palmeiras.
E aí, Bruno, quanto será?
2-0 Palmeiras.
Fausto Favara.
3-1 Palmeiras.
Verdão vai ganhar de 2-0. Vou ficar nesse palpite 2-0. O torcedor do Palmeiras vai fazer festa na madrugada lá. Aliás, os moradores lá ficam bravíssimos. Né? Quando tem vitória no Palmeiras, o morador daquela região lá, porque fica até a madruga a festa ali, né?
Vara noite.
Os caras ficam amanguaçando. Eu vou pegar meu carro, que eu deixo uns quarteirões de distância ali, rapaz. Aí eu subo mesmo, meu Deus, quanto dá manguaça, rapaz. Só com o cheiro você já fica meio bebum, né? Vamos pro intervalo agora ou não?
Não tem hora pra acabar.
É intervalo ou segue aqui? Segue o barco aqui. O que nós temos agora, meu caríssimo Rafael Delas?
Nilson, várias mensagens chegando por aqui no nosso Twitter, o Jovem Pan Esportes, né? Algumas sobre Palmeiras, o Oswaldo manda aqui, ó, Verdão é mundial, segura o choro, Daniel Lian, aí o Lucas manda, hoje tem que ter protesto se o time não mostrar vontade, Leandro de São Paulo Capital diz que Palmeiras tem que jogar concentrado, e também o assunto Corinthians aqui presente no nosso Twitter, né? O Corinthians que vai ter que segurar o Pedrinho, tá em grande fase, propostas podem chegar ao Pedrinho do Corinthians, e o assunto então é Coringão.
O assunto é o Coringão, Pedrinho vivendo um grande momento, poderia estar melhor se o técnico do Corinthians não fosse tão teimoso, de não soltar o rapaz, né? Porque ele fica que nem um pebolim preso lá do lado direito. Aí quando ele começa a ficar solto, aos 15,
aí 20... Aí dá certo.
Né, aos 15, 20 do segundo tempo, as jogadas do Corinthians acontecem, os gols todos passam pelo pé do Pedrinho, né? Fausto Favaria e o Pedrinho.
A questão do Pedrinho é o seguinte, e é um grande problema do ser humano, é enaltecer demais... E jogar o cara muito lá pra baixo. Tem que existir um meio termo. O Pedrinho não é nenhum fenômeno. Na minha opinião, desde que surgiu, eu não via ele como um fenômeno. Eu via como um bom jogador. E é um bom jogador. É um jogador que tá fazendo a diferença no time do Corinthians. E a gente falou isso ontem, talvez por carência de ídolos, né? Surgiu um menino e os caras abraçam e jogam o moleque numa fogueira. Ou às vezes complicam a situação dele no clube, como eu acho que também o Carilli, e concordo com você, é teimoso. Porque o Pedrinho hoje, na minha opinião, já tem condições de permanecer no jogo inteiro. Tem tanto jogador ruim jogando o jogo inteiro e aí ele tira um jogador que faz diferença em um momento ou outro da partida. Então é um jogador de qualidade, é um jogador que o Corinthians tem que segurar por um bom tempo. Não acho que é um jogador tão procurado assim no mercado europeu nesse momento. É uma peça importantíssima pro time do Corinthians. Agora, concordo com você, que o Carilli seja menos teimoso e deixe o Pedrinho seguir até o final do jogo, porque ele é um cara que faz a diferença no futebol atual.
O que eu questiono do Pedrinho, viu, Bruno, é sobre o posicionamento do Pedrinho em campo. Eu acho que ele rende muito mais não lá preso que nem um pebolim, jogador fixo ali, que nem pebolim do lado direito. Ele é um cara que tem um talento diferenciado pra meter uma bola, pra chutar uma bola da entrada da área e bate bonito na bola da entrada da área. Ele fica que nem um pebolim preso na direita. Solta o cara, ele começa a se soltar, você pode perceber. Todo jogo do Corinthians é a mesma coisa. Aos 15, 20 do segundo tempo, ele dá liberdade pro rapaz e decide o jogo.
O Pedrinho tem sido um diferencial do Corinthians nessa volta da Copa América. Acho que o Corinthians evoluiu na criatividade. O Corinthians está finalizando mais do que finalizava, até pegando nos números dos jogos, o Corinthians ele chuta mais no gol do que ele chutava antes da Copa América.
Eu acho o Cleison um jogador importante.
Bom, ele é um cara de lado.
Estrategicamente, praticamente.
Ele pode render da ponta pra dentro, aí com a bola ele tem que sair da ponta pra dentro. E por dentro ele pode jogar também. Ele jogou no torneio de Toulon no meio, atrás do centroavante. Jogou muito bem. Ali, claro, era uma competição de base, não era uma competição profissional. Acho que a questão do Carilli colocá-lo na ponta é muito, talvez, para evitar um choque físico. No meio tem mais
contato. Qual é a idade desse cara, você sabe, não?
Tem 21 ou 20.
O Cleison?
Não, o Cleison é o Pedrinho.
Ah, o Pedrinho.
O Cleison é um pouquinho mais velho.
Não, o Cleison é mais velho, né?
O Cleison tem
24.
24, também isso. é novo.
E o Cleison é importante, o Cleison é um dos poucos jogadores do Corinthians de lado, que tem drible, que dá profundidade ao time, que às vezes você não consegue agredir porque você não tem o cara que quebre defesa,
que fure a defesa, é isso aí,
vá pro fundo, leve pra linha de fundo.
Ele é um jogador importante. Ele vai pra cima, hoje joga na vertical, hoje, é isso aí.
Ô, Lian, hoje no futebol moderno, Lian, a gente precisa de jogador participativo. Claro. Dá pra dar uma baixadinha aqui só no meu som aqui? Isso, legal, pra você não reverberar aqui. No futebol moderno, nós precisamos de jogador participativo. E o Cleison é um cara extremamente participativo.
Taticamente, ele funciona muito bem.
O narrador percebe pelo número de vezes que você fala o nome dele no jogo. Esse cara tá presente.
Ué, a gente falava disso do Romero. E o Romero era assim. O Romero era um cara assim.
Um cara participativo.
Tem jogador que se omite na partida. O Cleison é o contrário disso. Ele vai pra cima, ele busca o jogo, enfim. Por isso que ele aparece tanto. É um jogador, taticamente, que funciona muito bem pra equipe do Corinthians. Tem funcionado em relação ao Pedrinho também.
Vai vender ou não? O tema era venda, né, Tebas?
Isso,
o
Pedrinho pode ir embora do Corinthians, à venda.
Será que vai, Bruno? Você sabe
já dela aí?
Alguém que tá interessado aí, não?
Parece que concreto não tem nada, mas assim, o Corinthians precisa de dinheiro, precisa vender, então ainda tem bastante tempo de janela aberta, então tem tempo pra aparecer alguma coisa. Os valores que estão colocando, eles são irreais, não vai vender por...
É difícil. A informação do Globo.com aqui diz que o Mônaco e o Atlético de Madrid teriam procurado o Corinthians.
São dois
mas
times
o Corinthians bons. Pede isso que o Bruno falou.
Isso aí não vai sair, isso aí não vai rolar. Claro que você pede mais pra pegar.
Eu seguraria.
Se eu fosse o Pedrinho, não teria dúvida.
Eu seguraria. Se eu fosse Corinthians, eu dificultaria. Eu dificultaria porque o Corinthians precisa de um jogador como ele. Ele virou o jogo lá, como você bem ressaltou.
Mas se ele quiser ir embora?
Aí o jogador forçar a barra.
A informação é a seguinte.
Agora, se a diretoria tiver condições de segurar, eu seguraria. Porque eu prefiro tecnicamente jogador ajudando o time.
A informação é, mas é muito dinheiro. A informação é o seguinte.
O Corinthians precisa de dinheiro.
Porque tanto o Mônaco quanto o Atlético de Madrid fizeram uma proposta de 20 milhões de euros. 84 milhões. Poxa, mas é muito pouca a diferença para o que o Corinthians quer aí.
Quanto tá pedindo?
100 milhões?
Não, isso aí não dá. Isso
16 milhões a menos. Tem que vender na hora.
Mas se você olhar.
Então o time
bem,
é que bate o pé. Se o time está interessado, aumente a proposta.
O que eles estão dispostos a pagar? 20 milhões de euros.
O Corinthians está certo, Corinthians. Que segure e eles aguarde 100 essa milhões diferença. De reais. É isso aí. 100 o Corinthians milhões? Não tem nada a perder.
Ah, não é? Não é euros que o Corinthians pediu?
Não, não.
100
milhões de reais.
Aí dá, Bruno.
O Corinthians não tem nada a perder. Aguarde o aumento da proposta.
O valor real de um jogador jovem brasileiro jogando no clube brasileiro que não tem passagem pela seleção é mais ou menos isso que eles estão oferecendo. 20, no máximo 25 milhões de euros.
Isso, pelo que a reportagem está dizendo, foram sondagens e desse valor também. Segundo os dirigentes do Corinthians, disseram que não existiu ainda essa proposta.
Olha, se pintar uma proposta pelo Pedrinho.
Mas quando começa a especular
Não. Se eu sou o Pedrinho, jogar no Mônaco, Pedrinho, pelo amor de Deus, não vá.
Não, fica no
porque
um
dos campeonatos mais chatos do mundo é o campeonato francês. Cai fora.
Mas é uma porta de entrada.
Tecnicamente você não vai crescer nada. Jogando com o Simeone no Atlético de Madrid, nossa senhora, você vai ter um belo crescimento.
E ali, quem sabe, até possa disputar título, né? Porque o Atlético de Madrid é na rabeira com Barcelona e Real Madrid, às vezes vai chegar em fases decisivas, vai jogar Champions.
Pelo amor de Deus.
Tá sempre jogando.
Não tem nem
isso,
o que escolher entre o Campeonato Espanhol. Olha o Neymar, o que fez aí a regressão que ele teve técnica de sair do Campeonato Espanhol. Nada, é uma burrice, sabe? É uma burrice você, mesmo que você tenha a melhor proposta, como diria meu amigo Karsug do Monaco, né? Não vai pro Monaco, não, vai lá pro Atlético de Madrid com o Simeone.
Mas aí depende da bufunfa, né? O Neymar, por exemplo, foi pro Paris Saint-Germain, a bufunfa foi maior, a grana foi maior. Quando a grana chega, o cara não quer saber.
Olha o preço que ele tá pagando.
Tudo bem, mas a grana tá lá, pingando na conta, todo mês lá, milhões e milhões.
Sim,
tá
mas
ruim
olha o preço que ele tá pagando por isso, ele tá pagando um preço alto dentro do, tô falando não
tudo no aspecto, bem, pode não até tá infeliz,
não no aspecto
tá
financeiro
mesmo.
No futebol.
Claro.
No futebol, essa história de que o Neymar não gosta de jogar futebol é conversa mole pra boi dormir. O Neymar é apaixonado por futebol, ele ama a profissão dele, ele ama jogar futebol.
Aliás, que se voltar pro Barcelona vai ganhar menos.
O Rodrigo, o Diogo Mesquita me mandou uma mensagem aqui. O Rodrigo, né, jogador do Santos, foi pro Real Madrid por 45 milhões de euros. Acima do que dos 20 e 30 milhões.
Só que o
milhões.
Rodrigo é mais novo do que o Pedrinho
e é
chamou
melhor.
Mais atenção do que o Pedrinho.
É melhor. É mais jogador.
Ele é mais jogador do que o Pedrinho.
Vamos ver o que acontece.
Mas o
chama
o
seu
é
intervalo aí,
também.
Tebas.
Intervalo, já voltamos aqui no Esporte em Discussão.
Meus amigos, estamos de volta no Esporte Discussão aqui pra você, com essa rapaziada boa aqui, com o nosso Daniel Lian, com o Fausto Favara, com o Bruno Prado, com o Rafael Tebas. Atenção, torcedor do Palmeiras, hoje à noite, hein? Quero vocês conosco, hein? Vamos dar uma bombada nesse jogo aí, hein? Palmeiras e Godoy Cruz, Libertadores da América, estarei lá com o Mauro Betting, com o nosso Rafael Tebas, com o Daniel Lian, com todo o time da PAN, depois do jogo tem o Vanderlei Nogueira, com o intervalo e também o fim de jogo aqui na Jovem Pan. Bem legal hoje, Palmeiras e Godoy Cruz. Começa 9 da noite, certo? A transmissão da Pan, não é isso?
É isso aí, é isso aí.
Então estaremos lá mostrando pra você. Meu caríssimo Rafael Tebas, como é que o povo fala com a gente, Tebas?
Olha só, Nilson, a pessoa pode mandar mensagem no nosso Twitter, que é o Jovem Pan Esportes, com S, né? Jovem Pan Esportes, hashtag Esporte em Discussão. E aí, muitas mensagens chegando por aqui com assuntos distintos, né? Indo Corinthians é pauta aqui, muitas mensagens chegando sobre o Corinthians e também sobre o São Paulo Futebol Clube, ó. Pedro de Brasília. Pedrinho vai ser maior que o Neymar, você não acha, Nilson?
Quem?
O Pedro lá de Brasília.
Não, Nilson. Você sabe que eu coloco o Neymar.
Peraí.
Peraí.
Foi a primeira reação, Guedes.
Peraí, eu coloco.
Chama atenção.
O Neymar. Se o Nilson falou isso,
presta atenção. O Neymar vai estar sempre entre os 200 melhores da história do futebol do Brasil. Sempre. Entre os 200 melhores da história do futebol do Brasil, você coloca o Neymar. O menino Pedrinho não entrará entre os 200 melhores da história.
Não,
cara.
A mensagem tá aqui.
É Pedro fake Guimarães.
News,
velho.
Não, é não. Comigo é só...
Você não tá inventando aí, não?
Não, não.
Descarado.
Eu nunca invento mensagem.
Hashtag o quê?
Hashtag Força Tebas, mano. Força Tebas. O Igor manda aqui, ó.
Só pra passar aqui, o Nils falou do jogo de hoje. Não podemos deixar passar de River e Cruzeiro. Também jogam hoje,
hein? É verdade,
jogaram. 7h15 da noite, River e Cruzeiro. É, e amanhã, Flamengo, enfim. Aí segue a semana.
Amanhã,
mas hoje
Flamengo
um
vai ter uma pedreira
River
pela frente.
River e Cruzeiro no Mineirão, jogaço.
É, o primeiro jogo pra quem? Só pra complementar, foi 0x0, né? E 1x1, por exemplo, da River.
É, é isso aí, fora cuidado, de casa.
Tem que tomar cuidado, porque empate com gols é o River. Então não pode tomar gol do River.
É importante, né, na Libertadores não levar gol em casa. Empate 0x0 não é ruim pra equipe local. É,
eu tô torcendo muito pro Cruzeiro.
É isso aí,
eu também. Começou o ano muito bem.
Eu tomara que o professor Mano Menezes coloque o Cruzeiro e elimine o River, porque o River é vai abocanhar alguém aí.
É, o River é perigoso.
O River é bicho papão. Fala, Rafael.
Olha só, né? Aí o Igor manda mensagem, diz que o Pedrinho joga muito. Aí o Kleber diz aqui, ó, o River vai ser campeão da Copa Libertadores da América. E outras mensagens chegaram também,
O River, Wilson, é o atual campeão.
É o atual. Sim. Camisa pesada,
ganhou,
enfim,
do
difícil.
Arquirrival, hein, aliás.
A camisa Boca é pesada e quando chove, então fica molhada.
Nossa,
fica
senhora.
Mais pesada ainda.
Ganhar do arquirrival do Boca, meu, maior da América
Deixa
do Sul,
falar.
Não é mole, não.
Todo dia eu tava em casa ouvindo todo mundo falando ao mesmo tempo, o povo não, não ouve, não entende.
Nossa, fala. Então, Nilson, aí mensagem chegando sobre o Corinthians e alguma sobre o São Paulo também, né, que estaria pensando em Daniel Alves, enfim, muitos torcedores empolgados com essa possibilidade, o Daniel Alves no São Paulo Futebol Clube.
Olha só, olha, eu acho o seguinte, até como marketing pro São Paulo, seria sensacional a presença do Daniel, que pra mim ainda é o melhor lateral esquerdo, lateral direito do mundo.
Tá, pra mim também.
Ô Bruno, eu tô falando bobagem.
É um dos melhores.
Quem é melhor que ele hoje?
Ah, ele tá entre os melhores, sim, pode até ser o melhor. Eu gosto muito do Kimmich, do Bayern, gosto bastante do Carvajal. E tecnicamente ele é o melhor. Aqui ele teve, na última temporada ele jogou muito pouco, né? Ele teve uma lesão de joelho que o tirou da Copa do Mundo, então ele jogou meia temporada.
Mas voltou voando na Copa América.
Fez uma grande Copa América. Ele é um ótimo jogador. Eu acho muito difícil que ele volte pro Brasil agora. Claro que sei que não custa nada você tentar fazer uma proposta, uma consulta, mas eu acho bem difícil.
Mas quantos anos ele tem?
Tem 36, 37.
É. Eu acho que tem 36, mais.
36 anos.
36
anos.
Eu acho que é hora dele voltar.
É que ele tem.
Sabe por quê? Pra manter ainda aquela imagem na Europa? Tem mercado, mas que clube já ofereceu alguma coisa pra ele?
Não, ele tá sem clube. É, aí tem muita especulação nessa época, né? Se
falando
você for
do
levar
Manchester
tudo,
City,
é,
o City, que o Guardiola levaria.
Do Tottenham, do Arsenal, enfim. Estão falando muito de futebol inglês, mas nessa época é duro você saber o que é real, o que não é. Mesmo o caso da transferência do Neymar, se você juntar tudo que já saiu em jornal, não sei de onde, ele vai jogar
800 times.
Não dá.
Então, mas sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Sinceramente, honestamente, quando começa a especular retorno para o futebol brasileiro, que foi o caso do Felipe Luiz...
Sim.
É, especular
porque
retorno.
Tem uma fumaça de algum interesse.
Não,
do cara
não,
também.
É porque na Europa aquilo que está sendo apresentado para ele não interessa mais para ele.
Mas os clubes já também sabem se ele quer ou não quer voltar pro Brasil.
Entendeu?
Eles já recebem informações.
Lógico que recebe. Mas sim. Então, mas na Europa, por exemplo, aquilo que foi oferecido pro Felipe lá na Europa não estava mais interessante para ele.
Você sabe, Nilson?
Se
falou...
ele quisesse, ele ficaria.
Se ele quisesse, ele ficaria.
O Raí esteve mas na Europa recentemente. Será que ele foi tratar
ele esteve,
alguma
esteve
coisa
em Paris, enfim.
Inglaterra.
Essa seria uma grande jogada de marketing. Essa sim seria uma grande jogada.
Mas não é a só gente... marketing. Não, o cara não,
não, não, não, não, não. Além disso, eu concordo com você. Acho que hoje o Daniel Alves ainda é o melhor lateral direito do mundo. É um cara que é líder. É um cara que chegaria pra ser líder.
Eu vou falar uma coisa pra você. É um cara... eu tenho quase certeza que o Daniel Alves ainda vai estar na Copa do Qatar. Sabe por que que eu tô
falando? Eu não duvido, 38.
Sabe por que,
né,
que eu tô falando isso? É. Sabe por que que eu tô falando isso?
38 anos.
É. Sabe por que que eu tô falando isso? Porque ele ficou muito triste de não poder jogar essa Copa da Rússia. E aí, pra fechar uma carreira chave de ouro, né? Jogar mais uma Copa do Mundo, independente se vai ganhar ou não, mas vai estar presente em mais uma Copa do Mundo, seria a Copa do Qatar. E aí, como capitão, ainda
e o Tite está confiando
da seleção nele. Mas,
eu acho que o Daniel ele não sei se vai chegar até lá, que ainda falta muita coisa, não sei se o corpo vai permitir, mas
Ele não
se despediu. Eu acho que ele não foi a despedida na Copa América. Mas ele vai seguir. Ele vai iniciar a eliminatória.
Dois anos, né? Pela frente aí. Dois anos. Dá um pouco mais de dois anos.
Vai ser final de 22.
Então, um pouco mais de dois anos aí. Se ele continuar nessa pegada, ele tem condições. Agora, o que eu ia falar com relação.
3,5, né?
O que eu ia falar com relação ao investimento, a gente vê os clubes gastando muita grana. O São Paulo gastou muita grana. Sim. São Paulo, o que gastou, conseguiria trazer o Daniel Alves. que gastou muito dinheiro, jogou muito dinheiro fora também, não só o São Paulo, como um monte de clube aqui no futebol brasileiro. Então, condições financeiras, achando parceria, investidores, todos os times do Brasil, claro, da Série A conseguiriam.
Não,
alguns,
e o próprio,
né, não todos, mas alguns conseguiriam
e trazer. E o próprio Daniel sabe que o rendimento dele, o que ele vai perceber mensalmente, não é a mesma coisa que ele vai ganhar na Europa.
Claro.
Ele sabe disso. Ele tem consciência.
Não, hein? Vai ficar mais perto da família.
O
São Felipe Paulo Luiz repatriou o Pato e o Hernanes com salários astronômicos. São bem... salários fora da realidade. São
jogadores
do futebol
de nível
brasileiro.
É outra prateleira, né?
É outra coisa.
São em outra prateleira, mas são mais novos. São mais novos, não são jogadores de defesa. Então tudo isso conta muito numa negociação. O jogador de meio campo e do ataque normalmente ganha mais do que o jogador de defesa. Normalmente. Mesmo na China. Eu duvido que o Hernanes ganhasse menos do que o Daniel ganhava na Europa. Duvido.
Não sei, acho que ganhava mais.
Agora, o que o Daniel jogava num time que também é bem. Tem muita grana, que é o PSG, né? Ele
Que ele ganhava a mesma coisa
ele
que ganhava
tem mercado
lá
na Europa,
China?
Né? Ele tem mercado na Europa, mas se ele quiser realmente tiver essa vontade de voltar ao Brasil, ficar perto da família. Enfim.
Gente, o São Paulo precisa de um jogador assim, porque o Daniel não é só dentro de campo, ele é um líder legal.
Ele é líder.
E é um líder.
E tem mais, hein?
O Daniel é um líder.
São Paulino.
Sim.
Isso pode ajudar.
Sei.
É o time do coração dele.
Ele já falou isso algumas vezes, mas não muda nada.
É o time do coração, pode pesar um pouquinho.
Olha, mas meteu o pau no Morumbi, hein? No torcedor paulista e no Morumbi, hein? E a maioria lá era São Paulino, hein?
Não sei se a maioria era São Paulino no Brasil. Não, a maioria não era São Paulino no Brasil.
A maioria era corintiana. Porque eu vi gente com camisa do São Paulo aquele dia lá no Morumbi, rapaz.
Pode ter um pouquinho
Vaiaram
só mais.
Cássio Fagner, quando saiu a escalação do Brasil.
A pergunta é a seguinte...
Mas a seleção estava jogando bem aquele dia,
A pergunta
tava,
é a seguinte...
Né?
Vocês
até
vão...
abriu o placar, arrumaram o pênalti.
A pergunta é a seguinte, Lian, vocês vão perdoar o Daniel Alves, não?
Quem?
Vocês, São Paulo.
Vocês não, eu não faço parte de nada.
Mas você ama o tricolor.
Olha, eu acho que a diretoria aceitaria.
Não, a torcida.
Torcida é óbvio que aceitaria.
Perdão, já tá perdoado.
Perdão, não tem nem perdão, imagina. O cara seria pra ser hoje o maior ídolo de São Paulo. Superaria até a contratação do Hernanes e do Pato.
Olha, né? O Caleri ou o Dani Alves?
Eu não sei se a rapaziada consegue ou não, mas valeria um close no olho do Leão que brilha. Brilha o olho do Leão quando ele fala de uma possível chegada do Daniel Alves.
Pode ser.
Olha o olho dele que brilha.
Eu acho muito improvável a chegada, mas se acontecer, seria uma contratação de extremo impacto. Aliás, a maior do futebol brasileiro nesse ano.
Você iria ao aeroporto?
Lógico.
Não.
Fazer a matéria.
Se fosse escalado para ir ao aeroporto, eu iria, claro.
É. Se tivesse passando por ali, assim,
pela direção, eu iria. Se não, não.
Meu Deus do céu.
Vai esquecer o Rogério Ceni desse jeito.
Ele vai achar que o Daniel vai ser mais ídolo que o Rogério.
Eu não duvido nada. O Rogério Ceni é o maior ídolo da história do São Paulo Futebol Clube.
Isso, Lian.
E o Raí é o segundo.
Tebas, e daí, Tebas?
Olha só, Nilson, mensagem chegando por aqui, ó. O Guilherme de São Paulo Capital, o Godoy Cruz vai aprontar hoje, deve ser corintiano. Aí o Hugo manda aqui, ó. Daniel Alves é São Paulino, mas seria legal no Mengão. Felipe Luiz e Daniel Alves, né? Interessante.
O Flamengo já tá com um monte de jogador.
Aí o Gilmar manda mensagem.
Dinheiro o Flamengo tem, hein? Grana o Flamengo tem, se quiser arriscar, pode trazer.
Fala
aí,
dinheiro, o que, que é,
lá.
Tebas? Para, Tebas.
A produção tá mandando mensagem aqui, fazendo sinal do comercial, né?
Chama,
Nilson?
Tebas.
Vamos para um rápido intervalo, então. Já voltamos aqui no Esporte em Discussão.
Tá Tá tudo em casa. Esse intervalo aqui é muito divertido. É, não é, Rafael Telo?
É complicado até, né?
Se vai pro ar isso aqui, nós estamos demitidos,
Telo. Senhora, ainda bem que não vai pro ar.
Marcelão, se vai pro ar, Marcelão e Tutinha dão vermelho pra nós. Vermelho, lá a vaca vai pro brejo.
Vermelho direto, né, Nilson?
Direto, nem amarelo, vai direto
pro brejo. É isso aí.
Sem VAR.
Vocês falam muito da bobagem. E aí, Rafael?
Olha só, Nilson, mensagem chegando por aqui, muitas mensagens. Continua o assunto São Paulo Futebol Clube, né? O assunto São Paulo com Daniel Alves podendo chegar, enfim, pessoal animado com essa possibilidade e muitas mensagens então ainda sobre o tricolor paulista.
Muitas mensagens. Agora então fica a questão. Daniel Lian, daremos uma volta olímpica este ano, Daniel Lian?
Muito difícil, muito difícil.
Ué, mas você disse que era
Você falou, bem. Eu lembro bem. Eu voltei das minhas férias. Olha, como se fosse hoje. Cheguei na redação, a primeira pessoa que vi foi Daniel Lian. Aí Daniel Lian me falou: ô, bom retorno, Nilson Celso, aquele jeito dele, bom retorno. Este ano nós vamos dar uma volta olímpica. Eu me lembro disso. Mudou de ideia, Lian?
Não, São Paulo não tem condições de dar volta olímpica, só se melhorar absurdamente. Já teve uma boa melhora depois da parada da Copa América. São Paulo subiu bem de produção, empatou com o Palmeiras, que era o líder do campeonato, quase ganhou do Palmeiras e agora começou a vencer de novo fora de casa. Não vencia há muito tempo. Venceu a Chapecoense, está subindo de produção. O Cuca está ajeitando a equipe, os garotos estão jogando, enfim.
Onde chegaremos?
G4. Eu arrisco São Paulo no G4 esse ano.
E aí, o que você acha, Bruno?
Acho que vai classificar para Libertadores. Título, não acredito. Acho que vai brigar pelo quarto lugar ali, pela vaga direta. Acho que a briga é essa. Acho que o máximo é brigar pelo quarto lugar. Ah. Aí pensando, né? Eu acho que não vai brigar por título, mas o que eu acho não interessa pro São Paulo. São Paulo tem que tentar brigar. Para continuar respirando com alguma pequena possibilidade, ele tem ganhado o Santos o próximo jogo, que é daqui a 2 semanas. Provavelmente quando chegar nesse jogo, a diferença vai estar em 11.
Morumbi.
O Santos hoje tem 8 a mais. Sabadão. O Santos, se ganhar do Goiás no fim de semana, o São Paulo não joga nesse final de semana, abre 11. São Paulo, se quiser ter alguma possibilidade de sonhar, tem que ganhar, diminuir para 8 com o jogo menos, mas é bem difícil.
Deixa só aproveitar que você falou de clássico aí. Ontem eu vi a notícia, né, e queria fazer uma crítica aqui. Eu falei, nossa, primeira oportunidade, vou externar minha opinião lá na Jovem Pan. Gente, jogo de Corinthians e Palmeiras não pode ser domingo, 7 da noite. Eu sei quem manda é a televisão, sei disso. Eu sei disso. Aí é a mesma coisa que você me contar uma notícia de 200 anos atrás, né? Que eu já sei que quem manda é a televisão. Mas tá errado. Domingo, 7 da noite, um clássico Corinthians e Palmeiras, tá errado. Domingo, o clássico Corinthians e Palmeiras é domingo, 4 da tarde, aqui pros paulistas. E no horário de verão é 5 da tarde, que não tem mais horário de verão, né? Então é domingo, 4 da tarde. Esse é um jogo histórico, Corinthians e Palmeiras. Você não pode botar o jogo domingo, 19 horas. Eu não gosto desse horário no domingo à noite, não. Domingo à noite, 19 horas, rapaz. O cara já tá pensando na segunda-feira, que é dia de trabalho. É. Ele sai lá, por exemplo, o jogo é Itaquera. Veja só. Não no nosso caso, que domingo pra nós tanto faz. Terminar 11, meia-noite, pra nós não muda nada. Agora, pro torcedor, pensa bem. Ele sai de Itaquera 10 horas da noite, não é isso?
Só aí.
Vai sair 10 horas da noite. Metrô e vai chegar noite. Vai chegar meia-noite na casa dele.
Jantar.
Tem cara que precisa levantar 4 da manhã do dia seguinte pra ir trabalhar. Ou eu tô falando bobagem?
É difícil, é isso aí.
Até antes.
O clássico tem que ser 4 da tarde mesmo.
Domingo tem que ser 4 horas da tarde. Acontece que a televisão tá querendo fazer um teste de audiência.
Novo horário.
Tá na cara isso. Tá mexendo lá na grade dela e vai botar o jogo domingo às 19 horas. Eu acho absurdo um clássico Corinthians. Que nem foi Flamengo, você pega um Flamengo.
Só que se a audiência der certo, aí vai ficar esse horário.
É, mas eu não acho que
é
vai
isso ser. Daí.
Eu acho que a audiência legal é 19 horas. É 16 horas do domingo.
Ô, Tebas. Nilson, tem informação no Palmeiras.
Tem informação no Palmeiras, depois o Fosso vai complementar, falar o que ele espera do São Paulo pra gente mudar e seguir a pauta aqui.
Certo, informação do Jean Oddi, né, jornalista, dizendo que o Palmeiras tá praticamente acertado com o Luiz Adriano, centroavante, né, que joga no futebol da Rússia, no Spartak Moscou, 32 anos nesse momento, praticamente acertado com o Palmeiras, só está esperando a documentação chegar, enfim, um reforço muito bem encaminhado para o Palmeiras.
Não é meia boca, Luiz Adriano, nada de excepcional, Bruno.
Assim, ele é um centroavante, eu acho ele melhor do que o Deyverson, melhor do que o Borja, que estão ali no Palmeiras, e se fechar o Luiz Adriano mesmo, é sinal que
tem gente saindo, porque o Henrique Dourado não foi anunciado, mas tá treinando no Palmeiras.
É. Deve sair o Borja.
Aí seriam cinco centroavantes, né? Que tem o Deverson, Borja, o Arthur Cabral, o Henrique e o Luiz Adriano. Né? Não tem porquê.
O Cabral acho que vai vazar.
Provavelmente.
Eu acho que o Borja também, viu? Olha, se eu fosse o Palmeiras, eu arriscaria investir no Prato. Prato. Eu iria pra cima
do Caleri? Por que não o Caleri?
Caleri caía bem.
Pode ser também,
hein?
Sem dúvida.
O Prato não jogaria Libertadores, por exemplo.
O Prato já jogou pelo Rio.
Mas pra quê? Pra ficar em casa aí sem jogar Libertadores? Não pode jogar?
Mas aí joga o Brasileirão e na próxima já entra.
Você tem que botar um cara com capaz de jogar Libertadores.
Principalmente nessa fase decisiva do Palmeiras aí, Palmeiras passando.
Não, o São Paulo, o que que é o São Paulo?
O São Paulo é o seguinte, essa parada pra Copa América, a gente falava aqui, essa parada foi importantíssima pro Cuca. O Cuca colocou o time nos trilhos, então quer dizer, o São Paulo tem condições de brigar pelo G4,
tem capacidade. Mas que raio de trilhos? O São Paulo fez um jogo contra o Fluminense desse tamanho?
Não,
Mas não é isso. É isso, o São Paulo venceu. Isso é importante.
Mas jogou assim,
mas pera, o São Paulo venceu. Quantas vezes a gente vê o Corinthians não jogando absolutamente nada e vencendo? Então o São Paulo precisa vencer. O São Paulo, nesse momento, é difícil cobrar futebol bonito.
De resultado.
O São Paulo precisa de resultado. O São Paulo precisa garantir uma vaga para Libertadores da América. E é lógico que a gente gostaria de ver o São Paulo vencendo com futebol bonito. Mas o momento do São Paulo exige a vitória. Então,
vai chegar onde?
São Paulo venceu, pra mim, vai brigar pelo G4, vai tentar garantir essa vaga, não na pré-Libertadores, na Libertadores do ano que vem, e tem condições pra isso. Tem condições. Até porque, se o Palmeiras e o Flamengo seguirem na Libertadores América, abre essa brecha aí pros times que estão atrás brigarem também, e vai ser muito positivo pro Santos.
Muito bem, muito bem. Esporte e discussão seguindo aqui. Tá legal, né, meu caro?
Ah, tá demais hoje.
Tá legal. Não tem nenhum arranca-rabo bom, daqui a pouco vai ter, porque não vamos falar do Neymar.
Aí pode acontecer.
Você vai ver. Aí vai ter
começar.
Uma pergunta antes de falar do Neymar. Nenhum clube chinês interessado no menino, no Neymar?
Não, não tem informação sobre isso.
O Shanchung, Shansheng, aquelas coisas ali, não.
Não tem informação
sobre isso. Clube americano.
Seria um marketing legal pra China, né? Dá um boom no futebol
da China. Os chineses querem o Gareth Bale.
E o Neymar?
Não, o Neymar não. O Neymar, por enquanto, não.
O Bale tá com quantos anos?
Acho que tem mais de 30.
Quase mais de 30, né?
O Zidane não quer o Bale. O Zidane não gosta do Bale.
Podia levar o Neymar, pô. É, pra China, não podia?
Ué.
Seria
o Tevez chegou a ganhar 110 mil por semana ou por dia, se eu não me engano.
O Neymar já é quase
o Neymar senhor... ganharia isso daí também.
Pra China seria espetacular.
Mas então, mas qual é o próximo tema?
Mas olha só, Nilson, várias mensagens chegando por aqui, ó. Pegando só o Alex de Castro Lima, hashtag Esporte em Discussão. Boa tarde, amigos da mesa. Hoje, Palmeiras 3, Godoy Cruz também 3. E o Verdão eliminado. Um abraço a todos.
Esse é exagerado,
ele tá com uma foto.
Cara,
ele tá com uma foto com a camisa do Corinthians aqui, o Alex de Castro Lima. Arroba Alex Castro.
Aqui no Esporte Discussão,
hein? Tá bombando.
Olha só, o Guilherme manda aqui, ó. Sampaoli é ídolo no peixe. O Gilmar, cada dia mais é um a menos para o Verdão enfrentar o Liverpool. E então, aqui muitas mensagens chegando sobre Sampaoli, principalmente, viu, Nilson?
Vamos falar do Santos agora?
Dizendo que o Sampaoli é ídolo no Santos.
É ídolo mesmo, tá fazendo um belo trabalho. Só que o Santos, ele fica reclamando lá, um negócio de pagamento, né? É esse o assunto, né, meu cara?
Isso, Lian, isso você pesa, hein?
Você que é repórter, o que tá acontecendo?
Não paga. E ele fala mesmo.
Ele briga com a diretoria.
Ele não tem papas na língua, ele fala tudo. Fala que não sabia que o Autuori ia chegar. Ele
falou isso também?
Ele abre tudo.
O São Paulo não tá nem aí. Que não renovaram com o Gustavo Henrique.
Com o Gustavo Henrique.
Vai sair de graça no fim do ano.
Exato.
Mas pera um pouquinho, dá licença.
Ele vai falando tudo.
Mas pera um pouquinho, diretoria do Santos. Como é que vocês podem contratar um coordenador, né? Que é o
sem
caso,
conversar com o treinador.
Sem conversar com o técnico?
É.
Ei, alguma coisa tá errada. Tá cheirando coisa errada nessa história, hein?
Pois
eu não ficaria surpreso se ele pegasse o boné dele e, ó, área.
Pô, mas agora não dá, velho. Ele tem que ganhar o campeonato brasileiro.
Depois do Brasil. Acho que ele vai cumprir a missão dele aí, se ele perder a paciência, a área mesmo.
Porque isso aí não se faz. Se você vai contratar um coordenador para as equipes, você tem que pelo menos ter um respeito com o seu técnico, né? E chegar, que não é um técnico qualquer, não é um... Peraí, e mesmo que fosse um técnico que não tivesse tanta expressão assim, você tem que ter um respeito com o seu treinador, conversar com ele, perguntar para ele o que ele acha. Ó, o que você acha de trazer o Paulo Autuori para fazer a coordenação aqui? Ele nem sabia, Lian?
Nem sabia.
Ele disse que não, né?
Mas foi pego de surpresa. Olha só que beleza.
O que você acha disso?
Entrosamento.
É, acho que tá errado. Concordo com o que você falou. Claro. Assim, claro, a diretoria tem poder de contratar quem ela quiser, ok. Mas eu acho que até por uma questão de boa convivência, de respeito e de
ambiente,
planejamento.
De ambiente.
Né? Claro, de ambiente de planejamento.
Ambiente decide resultado, rapaz.
Ah, tem que conversar com o cara. E não tem nenhum mal nisso. E duvido que o Sampaoli diria, não, eu sou contra. tem nenhum problema. Normal,
mas pelo menos chega, avisar, conversa, né? Comunicar, né?
É, troca uma ideia. O cara tá ali trabalhando, fazendo um ótimo trabalho. Acho que deveria ter conversado com ele, sim.
Aliás, capa do Diário Olé agora, hoje, pergunta... do site do Diário Olé na Argentina, elogios a Sampaoli no Brasil.
Fausto, a pergunta que eu faço a você é o seguinte. Trabalho. O Santos tem fôlego para brigar pelo título?
Essa é a questão, né? Esse é o grande problema do time do Santos. O Santos, para mim, tem um bom time. Tem um time que dá pra brigar, mas o elenco conta muito em campeonato de pontos corridos. E o elenco do Santos não é um elenco que chama atenção, nem do treinador, nem da gente, nem do torcedor. Né? Todo mundo é ciente disso, todo mundo sabe das dificuldades do Santos. Agora, essa diretoria realmente faz algumas coisas que não dá pra entender. É um milagre, mas chega a ser um milagre o que o São Paulo tá fazendo com o time do Santos.
Não,
colocando
o
Santos
na liderança,
não menosprezando a história de jeito nenhum. A história do Santos é uma as mais lindas do futebol mundial, mas com esse time, o São Paulo colocar na liderança, eu falei isso no camisa de ontem, o Santos é bom torcer contra
o... Santos, o Santos perdeu os melhores jogadores.
Então, perdeu os principais, o Bruno Henrique. Perdeu um bom jogador. Mas ao mesmo tempo, o São Paulo fez jogadores não tão capacitados renderem mais. Isso é real. O São Paulo está tirando leite de pedra com o time do Santos. A grande questão é se o Santos vai ter fôlego. Você torcer pro Palmeiras, pro Flamengo seguir na Libertadores, nesse momento pro Santos, é o ideal.
Não, o melhor de tudo que favorece o Sampaoli é fazer o elenco continuar motivado com os problemas financeiros que vem atravessando.
Porque o cara não recebe aquela coisa.
Olha que rodada.
A cabeça do cara fica uma bola.
Fantástica rodada pro Santos. O Santos vai encarar o Goiás, é o favorito. Né? Pode abrir vantagem.
Em casa,
jogando na Vila Belmiro. Aí o Flamengo vai enfrentar o Bahia, que é difícil ganhar lá em Salvador. E o Palmeiras vai enfrentar o Corinthians. Fora de casa, em Itaquera. Rodada aqui, o Santos pode abrir muito. E já tá a diferença enorme do Santos pro quarto colocado, que é o Atlético Mineiro. Então, quer dizer, o Santos realmente tá fazendo uma campanha maravilhosa. É um futebol que chama atenção, é um futebol diferente. O São Paulo, eu concordo com você, se começar a encher muito, o São Paulo, ele vai cumprir com a obrigação até o final do ano, vai pegar seu chapeuzinho, vai ter um monte de clube interessado no Sampaoli.
Que tal o Sampaoli no São Paulo, Lia?
O Cuca tem feito um bom trabalho, mas o Sampaoli tá fazendo um trabalho também excepcional.
O Sampaoli pode ser cobiçado a qualquer
time.
Agora é o seguinte, o Sampaoli é um cara que chama atenção. Eu, quando falam aqui, você é contrário a gringo no futebol brasileiro, tanto jogador. Eu não sou contrário a gringo, eu sou a favor de cara competente, brasileiro, português, argentino, tanto faz. Se o cara for bom, o cara é muito bem-vindo. Agora, se o cara for
ser
a mesma coisa dos meia-boca daqui, aí eu não sou... E se for pior, então, porque tem um monte de cara que é pior do que os jogadores que estão aqui e vem como grande estrela, aí eu não sou favorável.
Gente, quero agradecer a grande audiência que nós estamos tendo aí no Esporte e Discussão, hein? Estamos bombando, hein, Tebas? Tá legal, né, Tebas?
Exatamente, né? Estamos bombando.
O que o povo tá falando, Tebas?
Olha, conta só, aí mensagens aqui.
Pega algumas mensagens.
O Carlos de Brasília, Sampaoli tá fazendo mágica no Santos. O Francisco, Sampaoli, melhor técnico do país. Aí o Thiago, Sampaoli na seleção brasileira. Aí o Diogo, aqui vou ser obrigado a ler, não tem como. O Diogo mandou de São Paulo capital, o Tebas disse que o Sampaoli era o maior brasileiro do ano, e ele tinha razão naquele momento. Muito obrigado, muito obrigado ao Diogo. Muito obrigado ao ouvinte da Pan.
Isso é fake news total.
Queria agradecer o ouvinte Diogo de São Paulo capital.
Força, não, Diogo que não tem sobrenome, né?
Não, mas no Twitter ninguém coloca o sobrenome. Manda mensagem no Twitter.
Não dá pra diminuir esse negócio de melhor do ano, não sei o que, não, né?
Não,
melhor
pra mim,
brasileiro.
Pra mim é o maior brasileiro do ano.
Mas não é nem brasileiro, o homem é, pô.
Mas aí o segundo também é.
O Sampaoli entra entre na minha opinião, é o grande destaque do esporte hoje, nesse momento, no futebol brasileiro.
E a brasileira do ano, tô falando aqui que é Ellen Roche.
Não digo no esporte, tem muito cara que batalha, tá ganhando medalha aí no PAN, mas no futebol é o Sampaoli.
Quem é a brasileira do ano?
Brasileira do ano é Ellen Roche.
Depois dessa, nós vamos por quê?
Intervalo, já voltamos aqui no esporte.
Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais.
Gente, nós seguimos no Esporte Discussão. Agora tem um tema legal que vai ser abordado aqui.
É, você gosta desse
e
tema.
Não, Deus. É que eu falei que isso podia acontecer. Diga lá, meu caro.
É, o assunto Debas. Neymar, Nilson. Muitas mensagens chegando sobre Neymar no Paris Saint-Germain.
Não,
e né?
O pessoal pedindo aqui pra gente falar mais do Neymar. Tá aqui um monte de não, pedido.
São várias mensagens sobre o Neymar, né? O garoto Neymar, o menino Neymar.
O senhor Neymar.
Ah, enfim, muitas mensagens chegando sobre o Neymar, porque o Paris Saint-Germain teria reduzido o preço, né? Esperado. Tá esperando os interessados.
Como é que é?
Teria reduzido o preço. Não é uma informação
não
oficial. Mas...
Quanto que custa? Qual não, é o preço? Não me fale uma coisa dessa que o Neymar está em liquidação. Liga, atenção, você sabe que tem até...
parcelinha?
Calma. Tem parcelinha. Deixa eu falar como é que está sendo. Olha, está sendo o seguinte, ó, alto-falante.
Alô, alô, freguesia.
Isso, na porta do Paris Saint-Germain está assim, ó. Alô, alô, aproveitem. Semana de liquidação. Bem na porta do clube. Semana de liquidação. Neymar, 20% mais. Mais barato, aproveitem. É só essa semana, parcelamos. Liquidação ou barganha?
Tá aceitando até permuta.
Aceitamos permuta, aceitamos troca. Venham. Tá sim? Neymar em liquidação?
Muita gente dizendo que o Paris Saint-Germain aí pode, enfim, tentar se desfazer o Neymar por um preço menor.
Se desfazer? Mas liquidação, Bruno. Liquidação.
Assim, o Neymar, ele é um jogador que foi comprado por um preço irreal.
Ah.
O Neymar, 222 milhões de euros é uma coisa... E real, aí não é nem pela qualidade do jogador, que é muito bom mesmo, mas é um valor absurdo. Nenhum jogador foi comprado por esse valor. É. Ele joga 2 anos num clube, ele sofreu 2 lesões sérias e tá 2 anos mais velho.
Mas, então, não, mas ninguém se
ninguém
interessa.
Vai pagar 222 milhões e ninguém tem esse dinheiro, não tem. Não
mas cabe. Quase chegou aí, mas não, no pacotão de permuta aí.
Neymar, mas tudo o que aconteceu com o Neymar nesses últimos tempos aí...
É culpa dele.
Não, e influenciou nessa queda também do valor do Neymar.
Não, da liquidação.
Da liquidação. Isso
e ó, influenciou.
Machucado. O Paris não tá dizendo... só machucado.
O Paris tá dizendo que é
só... E quando jogou muito bem no Paris Saint-Germain.
Aproveitem esta semana que o velho Neymar está em liquidação e barganha. Olha aí, rapaz, preço mais baixo. Aproveitem. Ô, Bruno, peraí.
Mas não sei o que mudou, porque o Paris Saint-Germain tava duro, endurecendo a negociação, né? As negociações.
Pera um pouquinho, o Messi tá já com certa idade, mais velho que Neymar. Cristiano Ronaldo, mais velho que Neymar. Um jogador que a gente qualificava entre os... O professor Tite fala isso.
Sim.
Professor Tite fala que ele está top 3.
Top 3.
Top 3. Também o Tite fala pra ficar bem com o Neymar, claro.
O Tite tá falando cada coisa também.
Mas
quando ele tá bem, ele é top 3, né?
É, não, tudo bem. Ele fala que ele é top 3 do mundo. Top 3 do mundo. Não pode ir pra semana de oferta, de liquidação, de permuta, de barganha.
A Juventus não pagou isso pelo Cristiano Ronaldo, porque é um valor absurdo. Não existe isso. Isso é uma coisa que o Paris Saint-Germain fez. Foi um investimento do Paris Saint-Germain muito acima do normal. O Cristiano Ronaldo, a Juventus, eu não lembro quanto pagou agora, mas foi bem distante de 222 milhões de euros, o Cristiano Ronaldo.
Mas o Cristiano está em fim de carreira já.
Sim, ele é um...
E o Cristiano está falando que está preocupado com o Neymar.
Ele ainda tem alto nível aí por uns 3 anos.
Ah, então, mas o Neymar tem mais 6, 7 anos de alto nível.
Sim, por aí.
Então você não pode pegar e botar o cara em liquidação?
Não é liquidação, é um valor real.
Não, é liquidação.
Perdeu o valor.
Perdeu o valor. Qualquer coisa, se você comprar um carro 2 anos depois, ele vale menos.
Nem sempre, tem antiguidades que valem muito, Bruno. Mas tem coisas que valem muito.
Tem jogador que se valoriza.
Tá aceitando pagamento em vezes.
Às vezes.
Tá aceitando barganha, troca, permuta.
Tá endurecendo.
Isso na minha terra, na Sorocaba, é liquidação. E o pessoal...
O Paris tá vendendo, tem que facilitar pra vender.
Não, eu quero 200 milhões à vista. Ninguém vai pagar isso aí.
Quando eu tinha 13, 14 anos, eu era locutor de loja também. Você pensa que é o quê? Tem que trabalhar pra ajudar a família. Eu metia lá, atenção. Aproveitem, liquidação esta semana. É o que me parece.
E toda loja fala que é liquidação, mas se você fizer bem as contas, não é bem assim.
Não tem nenhuma liquidação.
E aí, o que você achou dessa liquidação? Semana de liquidação do Neymar?
É, realmente vai sendo desvalorizado. Inclusive, até o próprio Cristiano Ronaldo falou que está preocupado com o Neymar. É, enfim, quando chega a esse ponto, é difícil aí para o jogador. Só que ainda o Paris Saint-Germain endureceu aí nas últimas semanas. Estava pedindo demais, queria esse mesmo valor, mas viu que ninguém vai pagar esse valor sobrenatural sobre o jogador.
Será que... Vou fazer uma
em cima do jogador.
Fez uma pergunta aqui na mesa para vocês. Né? Será que existe algo... Agora eu vou falar sério, não é brincadeira não. Será que existe algo a respeito do Neymar? Porque clube sabe tudo. O meio sabe tudo. É, não, não pense que não sabe. O meio sabe tudo. Sabe
todos os setores.
Em todos os setores. Temperamento de um técnico, comportamento, sei lá, problemas, outros problemas. O meio sabe tudo. Meio do futebol, meio bem informado. Será que existe algo que nós não sabemos a respeito do Neymar?
Acho que não.
Eu acho assim, ó, com relação à
questão. A vida dele parece um livro aberto.
Que esteja acontecendo, que não.
Com relação, Nilson, com relação à vida dele fora dos clubes.
É porque eu tô dizendo isso, porque a região. O Neymar cabe em qualquer clube.
Não, mas peraí, ó. Com relação à vida dele fora, o mundo sabe. Isso é uma coisa muito exposta, né? O mundo sabe. Com relação ao que acontece dentro do clube, a gente sabe que o relacionamento dele com os jogadores do Barcelona foi fantástico. Com grande parte do elenco do Barcelona, com as grandes feras do Barcelona. E
especialmente com os dois maiores ídolos, né? Messi e Neymar.
Paris Saint-Germain.
E por que o Barcelona não quer de volta?
Mas calma, mas aí eu acho que é mais questão financeira.
Eu não acho.
Não acho.
Eu sinceramente.
Mas então você acha que o Messi é mentiroso?
Não.
O Suárez é cascateiro?
Sinceramente.
Os caras gostam dele.
Presta atenção, sinceramente. Não tô falando que não gosta.
Então.
Sinceramente, eu acho que a questão do Neymar é quando um jogador desse quilate, eu tô agora falando sério, não tô brincando não. Falando sério, um jogador desse quilate, desse nível, desse porte, que é o caso do Neymar, é um jogador que interessa grandes clubes.
Sim.
Real, claro. Barcelona, Bayern de Munique, Manchester, na Inglaterra, todos. Vários grandes clubes. Liverpool, nossa, já pensou? Neymar cairia bem. Em qualquer grande clube cairia bem o Neymar. E eu não tô vendo os clubes se esforçarem para trazer. Quando o cara quer, lá na Europa, eles dão um jeito e trazem.
Essas grandes equipes, sim.
Essas grandes equipes acabam trazendo, entendeu? É isso que tá me espantando, Bruno. Será que existe algo que nós não sabemos, que a imprensa não sabe, que só o meio da bola sabe? Eu não entendo, porque eu tô achando esquisito. O Neymar tá claramente querendo sair
do PSG. O Neymar tá pedindo
pra sair. Não, quer sair, claramente querendo sair do PSG, e não tem ninguém dos grandões, né, de verdade mesmo, com uma proposta concreta, querendo trazer ele pra casa. O que será que tá acontecendo?
Mas só um negócio, Bruno, desculpa. O sonho dele, o Leão falou assim, o sonho dele era pro Neymar. Mas aí entra, e o Bruno pode falar com relação a isso, algumas declarações do Neymar que pesam também, de maneira negativa. O que ele falou do Barcelona, por exemplo, ele não é que ele fechou a porta pros outros clubes. Mas, poxa, você escutar que o cara quer sair do Paris Saint-Germain, vai minha, voltar pra minha casa, que é o Barcelona,
aqui
já
não
é algo. Não, é
e
algo
ainda exaltar aquela goleada contra o Paris Saint-Germain.
Vai, não vai querer contratar. Só que pesa. Isso pesa.
Não, uma pesada de bola. É porque tudo por falta de orientação.
Não, e outra coisa.
Eu continuo
ele
falando.
Ele fala do resultado daquela virada. Claro que foi um jogo absurdamente excepcional.
Foi o melhor jogo da vida
mas
dele.
Mas ele no Paris Saint-Germain, ele não poderia falar isso.
Mas aí ele falou contra o Paris Saint-Germain, que ele já deixou claro dele. Que quer sair. Mas falando que quer voltar só pro Barcelona... Ah,
mas um profissional não pode fazer isso,
eu continuo afirmando aqui.
O cara vai falar, ele vem pro meu time, vai falar
com o Neymar,
meu time.
Se der um start na cabeça dele de verdade, e do pai dele, falou, nós precisamos, rapaz, contratar um gestor e administrador profissional de carreira. Porque esse cara, o que o Bruno falou, é verdade, tem mais 5, 6 anos.
Sim,
em alto nível. Então, gestor e administrador, em alto.
Todos.
A mesma coisa que fez o Lewis. Eu tô dando exemplo, porque a Fórmula 1 acompanha muito de perto isso, e sou apaixonado também. O Hamilton fez isso.
Kaká fez
ele
isso.
Tirou o pai dele da linha. O pai era uma mala. Os caras da Mercedes não suportavam o pai. Ele queria dar palpite pros engenheiros dentro do box. Aí chegou um momento que os caras falaram pra ele: ó, amigo, tá na hora de você afastar o seu para continuar amando do mesmo jeito, traga ele aqui para as corridas, participa das coisas, mas aqui não pode ficar, negociar, ele não pode negociar
até
com a gente.
O comportamento do Hamilton mudou.
Ah, mudou tudo. Comportamento do Hamilton mudou. Você pode ver, pode perceber, não sai uma nota do Hamilton a não ser sobre corrida. É. O Hamilton fica na dele e aparecia. Ele aparecia com mulherada, aparecia em. Isso cada um fala o que quer da vida, mas acaba. Para um piloto de Fórmula 1, isso aí, se ele não vai dormir cedo, meu amigo. Piloto de Fórmula 1, isso é uma tragédia no dia da prova. Ele precisa de reflexo instantâneo, precisa de. E ele tava meio se perdendo, mesmo tendo uma vida vitoriosa, porque ele já tinha vida vitoriosa, mesmo tendo. Só que ele mudou a cara do Hamilton. Dentro e fora da pista.
Também porque ele caiu na melhor equipe.
E sabe o que aconteceu? Mas sabe quem exigiu? a equipe.
Sim.
Você contrata o administrador profissional.
Uma
o cara
coisa
queria
leva outra.
O pai queria negociar o contrato dele. Não dava.
Uma coisa leva outra.
Então não é por maldade que eu falo isso, não. É pra profissionalizar. Se o Neymar tem um cara, um gestor e administrador profissional lá dentro da Europa, um inglês, como fez o Hamilton, um francês, sei lá, um gestor de grande capacidade, pra negociar, tirando família, porque família, meu amigo, tem emoção. Se o seu pai começa a dar pitaco na sua carreira aqui, sua carreira afunda. Se eu fico enchendo o saco na carreira do Fausto, carreira do Fausto vai afundar. Então vocês que se danem, vocês que andem com as suas pernas. Sim. Vocês que andem com as suas pernas.
O primeiro empurrão foi dado.
Um exemplo disso é o Kaká. A família do Kaká é de altíssimo nível.
Mas não dá pro pai negociar.
Mas o pai, ele delegou pra terceiros gerirem a carreira
Entra o lado passional. E olha, não é por maldade, mas nem condição intelectual o pai do Neymar tem pra discutir com os caras lá fora. Não tem, gente. A verdade tem que ser dita. Não tem. Eu não tenho. Já pensou eu, vocês aqui? A gente não tem condição intelectual. Ah, você vai gerir, administrar a carreira do Neymar. Eu falaria, eu não tenho condição intelectual pra isso. Claro que não tenho. O pai do Neymar claramente não tem. Então a carreira do menino tá patinando porque não quer um gestor, ainda não se deu conta da necessidade disso. Eu não tô falando bobagem a respeito disso, tenho certeza, eu brinco muito com a história do Neymar, mas a respeito disso eu não tô falando besteira não. Alguma coisa a mais? Vai pra onde o Neymar afinal, hein?
Astro, né?
Vai pra onde o Neymar?
É difícil saber. Assim, no palpite acho que ele vai voltar pro Barcelona, mas é difícil saber, é difícil.
Aí seria o melhor coisa da vida
seria
dele.
Melhor coisa, pra ele seria. Porque ele voltaria a jogar
PSG,
um grande
ele
futebol.
Vai, não vai, ele vai, tem muito tempo de janela ainda, eles vão segurar o máximo que der, até porque a relação não é boa com o Neymar, então eles vão segurar o máximo que der, e se quiser vender, eles vão ter que baixar, vão ter que aceitar jogador, porque hoje ninguém tem 200 milhões de euros para meter num cara que nos últimos 2 anos perdeu meia temporada em cada ano. Então é complicado você fazer um investimento pesado num cara que se lesionou 2 vezes. Então,
quem tá perdendo tudo isso aí é o Neymar. Esse tempo todo aí. Ele tá perdendo muito tempo da carreira dele. Ele perdeu com contusões e ele tá perdendo com a parada da...
A gente não fala mais dele dentro de campo, gente.
Então.
Isso tá me irritando. Porque ele é um jogador tão grande, que eu gostaria de estar falando aqui do que ele faz dentro de campo.
E amistosos, enfim, do que os caras estão jogando.
Fala.
Sem dúvida, não. É um jogador que tinha que estar aparecendo dentro
mas
de campo.
Mas na China seria um negócio,
agora,
hein?
Seria um negócio. Iria ganhar caminhões de dinheiro.
Mas
aí
problema.
É aquela coisa. Mas se ele voltar pro Barcelona...
Nem o Xing Lin lá da China quer, não?
Pois é, por enquanto não, né? Tem que mandar um caminhão de dinheiro pra lá. É árabe com chinês, já pensou? É uma briga boa aí de grana. É coisa grande. Agora, ele voltar pro Barcelona... Foi o lugar onde ele atravessou a melhor fase da carreira dele. E voltar. E é um pedido do Messi e do Suárez também. Voltaria aquele trio que foi o maior ataque, talvez. Um dos maiores ataques de todos os
tempos. Três sul-americanos.
O MSN.
Seria um trampolim na carreira do Messi.
Sem dúvida alguma.
Seria um trampolim.
Ô, Tebas, o que, que o povo tá falando? Eu tô vendo aqui que não para de bombar o negócio aqui, né?
Olha só, Nilson. Muitas mensagens sobre o assunto Neymar, né? Chegando aqui no nosso Twitter, o Jovem Pan Esportes, né? Olha só. Primeiro aqui é o Rodrigo. Neymar joga muito. Deveria ir pro Real Madrid ou pro Barcelona. Aí o Chico manda assim, ó, Leila, traz o Ney. É, o Chico aqui, palmeirense, certamente. Aqui,
olha o que o cara fala aqui.
Humberto.
Ele no Palmeiras seria a reserva do Dudu. Não, vamos exagerar, calma. Pelo amor de Deus, não.
Aqui o Humberto Nilson manda o seguinte, ó, o Neymar deveria ir pra Inglaterra jogar no Manchester City, né? Então tem muitas mensagens sobre o atacante brasileiro Neymar.
Tebas, o galã da Pan.
Meu Deus do céu.
Isso é um fato, né, Nilson?
Ai, essa foi na canela.
Isso é o quê, Tebas?
Isso é fato, né?
É fato.
Isso é o nosso Benito.
Isso é o quê? Que
é o importante
da Pan.
É a humildade.
Isso não é slogan, é fato. Bom, e aí, Tebinha, o que, que o povo tá falando? Você já falou? E agora o próximo tema?
Olha só, Felipe Coutinho, né? O Barcelona disse que não apareceu proposta até agora pro meia brasileiro.
Vai na troca. busca do Neymar.
Muitas
pô.
Mensagens também mas sobre o meia Felipe Coutinho.
Mas esse é engraçado. Não tem nada de excepcional, Felipe Coutinho, mas é um bom jogador.
Ah, é um bom jogador. Parece
que existiu essa conversa do Felipe Coutinho pro Paris Saint-Germain, mais algum outro jogador. Enfim, eu acho que com essa redução do Paris Saint-Germain, pode ser que isso aconteça sim. E pro Felipe Coutinho, eu acho que seria bom pro Paris Saint-Germain, assim como o Barcelona seria bom pro Neymar.
É, o Coutinho até agora não jogou no Barcelona.
Não.
Nenhum. Ele teve um ou outro lampejo, mas nunca teve uma sequência boa.
E fez uma boa Copa América.
Fez uma boa Copa América. Eu acho que o Coutinho ainda tem alguma dificuldade no posicionamento. Ele, no Barça, ele tentou jogar no início da temporada. Quando ele chegou lá, o Valverde colocou como um meia, como o Tite o coloca na seleção. Eu acho que ele é um jogador que tem mais facilidade para jogar pelo lado do que por dentro. Acho que por dentro ele sofre muito, ele não é um articulador, ele é um cara que conduz bola. Eu vejo o Coutinho mais como um atacante do que como um meia. E no Barcelona, você tem já o Griezmann chegando, chegou, já está jogando na pré-temporada. Você tem o Messi, tem o Suárez, pode ter um Neymar, enfim. E tem outros, tem o Dembélé.
Você sabe
acho
que,
muito difícil que ele tenha espaço.
Você sabe que essa contratação do Griezmann, na minha opinião, foi
ele é um baita.
A evidência de que o Barcelona não vai trazer o Neymar.
É, me parece que foi um negócio assim. Eles fecharam isso há muito tempo.
Como é que você vai fazer?
Como não fechar?
Você vai fazer
os jogadores não queriam.
Já estava fechado o Griezmann antes dessa história do Neymar.
Tudo bem, então peraí, como é que você vai botar um ou outro? O Suárez não sai do time.
Não.
O Messi não sai do time. Óbvio, óbvio, né? É Messi mais 10. Messi, Suárez e... Ah, não, vou botar o Neymar na reserva, o Griezmann na reserva.
Seria um, acho que teria uma dificuldade de encaixe, porque o técnico não é muito criativo. Ele é um cara até conservador para os padrões barcelonistas. Se ele fosse tentar escalar os quatro, ele tentaria o Messi na direita, o Neymar na esquerda, o Griezmann por dentro e o Suárez na frente. Mas não é muito a cara do Ernesto Valverde. Se ele fosse utilizar três... Não é fácil, mas o pior dos quatro é o Suárez. E eu sou acaba sobrando.
Mas não sai do time.
O Griezmann tem jogado de centroavante na pré-temporada, porque o Suárez e o Messi não estão.
Eu acho que daria
pra
jogaria isso aí, meu. Nesse esquema que o Bruno
depois
colocou, acho que caberia os quatro.
Caberia, eu tentaria. Se eu tivesse. Pô, ainda se mais eu fosse fazer, eu tentaria que achar os quatro ali.
Esse é o perfil do Barcelona.
O Valverde é bem conservador.
O que fez foi uma coisa absolutamente.
Eu já acho que a chegada do Griezmann evidenciou que o Neymar não vai pro Barcelona.
Ah, mas aí o Barcelona já teria jogado a tua. Olha, Nilson, e o Barcelona
mas quem
até
falou
agora...
que não jogou?
Não, mas aparentemente não jogou.
Essa época é muita cascata, rapaz. Principalmente a imprensa europeia. Vocês acham que a imprensa europeia é tudo sério?
Não,
tudo
a imprensa europeia, qualquer país do mundo.
A imprensa europeia, eu acompanhei bem quase 16 anos seguidos cobrindo a Fórmula 1 na Europa. A imprensa europeia, ela cria rojões assim, sim. Cara. Ela cria
um milhão de especulações.
Ela cria milhões e milhões. A Gazeta del Esporte começa antes da temporada já botar quem entra e quem sai, se você for ver
o que bateu
20%, vai por mim, isso aí eu fazia sempre, eu falava, mas caramba, esses caras estão falando aqui, não tá batendo nada, pô, não bate mesmo, fala meu caro Tebas, diz aí, qual é o próximo assunto, vamos mudar a página,
vamos lá, o VAR, né, então o próximo assunto é o VAR aqui no Esporte em Discussão.
Qual é o tema do VAR?
Ele tem sido criticado, mas no fim das contas evita algumas injustiças, então.
O VAR não tem nada a ver com isso.
O seu VAR não existe. Quem opera lá.
A má utilização.
O seu VAR não tem nada a ver com essa história.
Os árbitros que operam. Quando é que a coisa vai se ajustar aqui no Brasil? Tem algum tempo para os senhores?
Acho que tem um problema grave. Eu acho que a questão da demora deve melhorar. Isso sim.
Isso é terrível.
Demora é piada. Mas uma outra coisa que estão fazendo, eles estão usando o VAR para qualquer coisa. Tem algumas que até é muito discutível se está no protocolo ou não. Isso deve-se à insegurança, porque tem lances que são muito claros, que o árbitro viu exatamente o que aconteceu, que ele estava do lado do lance e mesmo assim ele vai consultar. Aí é um problema de insegurança. Uma coisa que eu acho muito ruim no futebol brasileiro é que é um ambiente que está muito pesado. A gente falou das cobranças em cima do Palmeiras, como aconteceu com o Flamengo, e acontece com todo mundo. Os árbitros são extremamente cobrados. Eu acho que hoje criou-se um clima de terror no futebol brasileiro, para jogador, para treinador, para árbitro, que todo mundo joga com medo ou trabalha com medo. Isso é muito ruim. É um futebol muitas vezes movido pelo medo. E o árbitro, ele vai toda hora no VAR, às vezes até quando não precisa, porque ele tem medo. Então ele joga a decisão para a televisão e não assume a decisão, mesmo que ele tenha visto o lance.
Um dos maiores problemas com relação ao VAR nesse momento tem sido impedimento. E eu converso com o Loeblin bastante e ele fala, se continuar desse jeito, já não vai precisar da função de bandeirinhas, porque os bandeiras estão deixando tudo pro VAR.
Quando eu fui ao treinamento do VAR na federação, em off, eles falaram que eles acham que pode acabar a função de bandeirinha daqui a um tempo.
Mas isso tá ficando cada vez mais claro.
A orientação pro bandeira é pra ele esperar a conclusão da jogada pra ele assinar.
Mas aí poderia, ter uma coisa melhor de mudar um pouco a questão de arbitragem e botar, uma vez foi feita essa experiência.
Dois.
É um árbitro pra cada lado de campo.
Mas pra que já tem tanto árbitro, gente?
Não, mas falando no caso de vocês.
Não ter bandeira.
Não ter bandeira? E vai ter o VAR, vai prevalecer aí.
Não vai
árbitro pra cada lado.
Bandeira
é muito conservador.
É, mas a gente tá vendo coisas acontecerem aí com relação a impedimento. Até dúvidas com o VAR. A gente tá falando que o VAR é um equipamento, mas essa demora tudo aí. A gente tem dúvidas se o VAR acertou ou não. E é tão bobo pensar isso, que eles têm várias imagens, sim, 4K, 5K, todos os tipos de tecnologia dentro do VAR.
Uma coisa que eu acho importante que aconteça é que a FIFA deveria regulamentar, botar um tempo limite para decisão.
É.
Ó, vocês têm aí 2 minutos e meio, 3 minutos, no máximo.
Claro.
E olha, eu acho muito ainda, hein?
E uma coisa que
decidir, muito tempo. Pra decidir, e quem decide não é o árbitro do VAR. Quem decide é o cara que tem que ir lá no campo, olhar e decidir. Isso deveria ser regra.
Mas é regra. Eles não estão fazendo, mas a regra é essa.
Mas não é, porque os caras não fazem.
Mas o Bruno falou.
Mas na prática não
tá. É a regra, mas
a decisão não está sendo assim.
Não, não, mas existe essa opção. Existe essa opção.
Na prática não está sendo assim. É a regra, mas a prática não é isso.
Sim, mas existe a opção do cara ir olhar ou não ir olhar. Sim. Existe a opção.
Ah, não, não deveria existir. Ele deveria olhar, Bruno.
Eu acho que não deveria.
Tira todas as dúvidas.
Aí que eu acho. Acho, Bruno, que não deveria ter a opção do cara ir até o monitor ou não ir. Ele tem que ir ao monitor.
Sempre que for.
O árbitro do
sugerido.
Jogo. Isso. O árbitro do jogo deveria ser essa regra. Essa não tem. Essa obrigatoriedade não,
ele
não
pode,
tem.
Ele tem vezes que ele não vai ao monitor.
Mas aí que eu tô dizendo, a obrigatoriedade.
Tem vezes que ele não vai, ele só escuta lá em cima.
Senhores, olha, a regra é a seguinte:
isso deveria ter.
Dois minutos e meio para decidir no máximo. No máximo.
Não é muito, hein?
É, mas é o máximo,
tá? 2,5 é muito.
Tem lance ali que vai muito no limite. Tem lance que é no limite demais. Então, 2 minutos e meio pra decidir. E quem decide é o árbitro de campo, que obrigatoriamente tem que olhar.
E uma coisa que muita gente diz, aí é o contrário do que eu vi quando eu fui no treinamento. Agora, não sei se estão fazendo isso ou não. Que falam que o VAR, o cara vê em câmera lenta. O que eu vi naquele treinamento não era isso. Agora, o que tá passando lá pro árbitro, a gente não vê, não sei se é só na câmera lenta. Mas
tem o tirateima. Agora, tem uma coisa você vê.
O que eu vi.
Tem a linha do impedimento?
Isso pessoal daí que o VAR tem.
Então, mas por que demora tanto? Isso que eu não tô entendendo.
Isso que
por que o impedimento tá demorando tanto se você já sabe?
E sobre as imagens.
Aquele gol do Gabigol.
Aquilo era bem difícil.
Aquilo lá demorou 9 minutos.
Demorou muito. Era muito difícil mesmo com linha, porque era um.
Foi um pé, foi um calcanhar.
Mas não pode demorar daquele jeito.
Não, mas se tá no tirateima, já tá.
E sobre as imagens.
O que o Bruno falou sobre a câmera lenta, às vezes um lance de jogo é rápido, mas a hora que você põe na câmera lentíssima lá é diferente do choque.
O que eles me mostraram aquele dia de imagem, ele tem 3 imagens, né? Não sei se é isso que eles estão fazendo, mas pelo menos era o que era pra fazer.
É muito diferente
o lance de jogo. A imagem em velocidade normal, eles têm a câmera lenta e tem uma imagem frisada que eles chamam de ponto de contato, um lance de pênalti. Eles frisam a hora que o pé de um jogador toca no outro pra ver, isso é só pra verificar se teve o contato ou não. Mas eles vêm em velocidade normal.
Sabe
pelo
qual
menos
lance,
era pra ver.
Qual lance foi assim que dá pra expor isso daí bastante? Fernando... Aquele lance do Palmeiras e Botafogo, pênalti no David.
O nosso editor de imagem, Fernando Sampaio.
Rapidamente
nosso
foi...
editor de imagem, Fernando Sampaio, foi... falou um negócio aqui que é pra se pensar. Ele falou: mesmo quando frisa, pode ter o erro.
Pode.
Claro.
Mesmo quando frisa, pode ter o erro.
É isso.
Então, quer dizer, é legal. Tá acabando.
Porque é muito rápido.
Claro,
é que não usa da maneira adequada.
Mas que é necessário e ponto.
Sem dúvida,
é necessário. Isso aí é só o cara que é muito antigão, que não gosta de tecnologia, que acha...
Conservador extremo.
Conservador extremo.
O mundo sabe o que aconteceu, menos o único cara que tem o poder de decisão. Não faz sentido.
Meu amigo Tebas, chega por hoje, Tebas.
Chega por hoje, um grande abraço.
Foi bom, tivemos audiência enorme aqui no YouTube também, viu?
Você
sabe que milhões no Brasil
inteiro.
A gente fala do YouTube aqui, mas milhões no Brasil inteiro através do AM e do FM. Do AM da rede. AM da rede. Nossa, quando eu vou pro interior, rapaz, é uma audiência fantástica.
Como você diz, é massacrante.
Massacrante. E no YouTube bombamos também. Obrigado, viu, Tebas?
Valeu, Nilson. Um abraço.
Hoje à noite tamo junto.
Estaremos juntos no Allianz.
Estaremos no Allianz. E aí, Bruno, um abraço.
Valeu, Nilson.
Fausto Favaro.
Um abraço.
Obrigado, valeu, Daniel Lian. Muito obrigado a você. Até à noite, 9 da noite, lá na Arena do Palmeiras. Palmeiras e Godoy Cruz, estarei lá com todo o time, no AM, no FM e no YouTube com imagem também. Um abração. Tchau.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.